em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. A Polícia Judiciária deteve esta semana um homem de 50 anos de idade que desde 2007 agredia a mulher e abusava sexualmente a enteada desde que ela tinha 10 anos, tem agora 19. As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência familiar em ambiente totalmente controlado pelo suspeito. O ciclo de violência durou 13 anos e só terminou porque houve uma denúncia. Situação rara por estes dias de pandemia. As participações de violência doméstica durante o período de confinamento obrigatório desceram 26% nas contas da GNR e 33% segundo o registro da PSP. Na edição de hoje do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber que leitura tem esta redução do número de participações, que contrasta com o que aconteceu em tantos outros países, dentro e fora da Europa, e do que pode ser viver em isolamento social 24 sobre 24 horas com um agressor. Basta pensar no caso de Valentina, a menina que foi morta de forma violenta pelo pai com a provável cumplicidade da madrasta. São nossos convidados o psicólogo da APAV, Daniel Cotrim, as advogadas Manuela Magalhães e Joana Pinto Coelho e o especialista em psicologia criminal, Carlos Poiares. Obrigada pela vossa disponibilidade. Daniel Cotrim, comece por si. Todos intuímos, mesmo os que não são psicólogos, que a convivência 24 horas por dia numa casa, isolamento social, pode criar fatores de grande tensão no seio da família. Sabe-se que os divórcios aumentam depois das férias, porque é um período em que o casal está muito tempo junto. Portanto, o que à partida intuímos é que os casos de violência no seio da família tenderiam a aumentar no período de confinamento. E foi efetivamente isso que aconteceu em vários países da Europa e fora da Europa. No entanto, em Portugal, o número de participações baixou. O que é que explica?
Será que uma multiplicidade de fatores? Convém também referir que, relativamente ao resto dos países da Europa, também houve uma diminuição dos reportes ou das denúncias efetuadas às forças de segurança. Aquilo que houve foi um maior reporte de novos pedidos de ajuda ou pedidos de informação junto de organizações de apoio e junto de, na grande maioria da Europa, não existem organizações não governamentais de apoio à vítima, são quase todas elas estatais, portanto, através de e-mails ou através de números de telefone. Aquilo que se passou aqui em Portugal é real, passou-se uma diminuição do número de denúncias junto às forças de segurança, também junto das organizações, num primeiro momento, nomeadamente na APAV, houve uma descida de cerca de 15 a 20% de novos pedidos de ajuda e, a partir do final do primeiro período de emergência e o início do segundo, o número de novos pedidos começou a aumentar, não aumentou para valores homólogos de anos anteriores. Aquilo que pode, de alguma forma, explicar neste momento estas dificuldades de denúncia são, por um lado, o confinamento, não é? Portanto, as vítimas estão muito mais próximas e controladas pelos agressores, portanto, com muito maior dificuldade de poderem pedir ajuda. Mas um outro fator, e que nós já conhecemos bem, é um fator repetido, é também o agravamento das situações socioeconómicas. E as mulheres são, e as crianças, são muito mais vulneráveis a estas alterações drásticas do ponto de vista social e económico. Os layoffs, os despedimentos, as situações em que as pessoas de repente viram os seus próprios negócios pessoais enquanto empresárias em nome pessoal a não poderem avançar ou terem mesmo que pedir insolvência, são um fator que agrava o não pedido de ajuda e a não denúncia.
Porque, agrava a vulnerabilidade, não é?
Porque agrava a vulnerabilidade e é um fenómeno que nós já vimos acontecer quando foi a última crise económica em Portugal. Também nessa altura o número de denúncias e de pedidos de ajuda de vítimas de violência doméstica, nomeadamente de mulheres, foi muito mais reduzido, porque normalmente as mulheres também têm a preocupação de tomar em conta dos seus filhos, porque normalmente elas saem com os seus filhos. Portanto, este é um momento em que as pessoas estão, de alguma forma, nomeadamente as mulheres, estão presas neste confinamento e também estão num período de tomada de decisão. Nós acreditamos, face aos dados que vamos vendo, que muito possivelmente a partir do próximo período de desconfinamento, a partir do próximo dia 1 de junho, que é o período maior de desconfinamento, portanto, com a volta de muitas pessoas a sair de teletrabalho e a volta aos seus locais de trabalho e o poder-se circular já de uma outra forma no espaço público, que muitas situações que estão neste momento de violência resguardadas por vários motivos no âmbito do privado, vão sair. Portanto, uhum. E nós acreditamos que situações como violência física, violência sexual, violência psicológica contra mulheres e contra as crianças poderão ter aumentado. Mas iremos ter muito possivelmente essa noção a partir de meados ou do princípio do mês de junho.
E vou-lhe perguntar, Daniel, o Governo tinha anunciado algumas medidas para este período de confinamento, nomeadamente novas estruturas de emergência para vítimas de violência familiar, também uma campanha de informação. Estas medidas funcionaram? Tiveram algum impacto ou não?
Antes de responder à sua pergunta, tenho que dizer, em nome de uma organização não-governamental, que pela primeira vez Portugal, enquanto Estado, se conseguiu organizar, isto é, conseguiu prever e trabalhar com prevenção juntamente com as organizações que estão no terreno. Portanto, desta vez não estamos a reagir. Houve, podemos dizer, dois momentos de estratégia organizada. Um primeiro momento de prevenção, de passar informação conjuntamente com as organizações de quais são os serviços de apoio que a comunidade tem disponível. Por outro lado, perceber que neste momento dependemos muito da denúncia feita pela vizinhança, pela comunidade, pelo facto de estarmos atentos e que surtiu resultados. Os números da PSP e da GNR e também da APAV indicam que muitos pedidos de ajuda foram feitos através de terceiros, uhum. através de amigos, através de elementos da comunidade que tiveram acesso a esta informação, porque foi repetido que nunca estiveram as organizações de quarentena nem as forças de segurança. E depois uma segunda fase neste processo, que foi o aumento das vagas de emergência para situações de violência doméstica. Até porque sabíamos que a Rede Nacional de Estruturas de Acolhimento não iria, por questões sanitárias, conseguir acolher novas situações. Portanto, foram criadas mais 100 vagas, das quais a APAV gere parte delas, e que têm sido, de alguma forma, uma resposta para este período, mas que são também situações atípicas, se me permite a expressão.
Sim.
Ou seja, não são situações, são situações que derivam da situação do confinamento, isto é, do stress ambiental e do stress emocional que as pessoas vivem, mas que se tratam de famílias onde já existia o conflito, já existia alguma disfuncionalidade, mas não existia a violência física. E neste tipo de situações que nós estamos a perceber que acontece, estamos a falar de muitas mulheres isoladas que saem de casa, deixando os seus filhos em casa junto do companheiro, que apresentam queixa por violência doméstica, que se encontram depois numa situação de sem-abrigo e que têm que ser acolhidas em vagas de emergência para violência doméstica, mas que não se revêem como vítimas de violência doméstica. Ou seja, foi uma situação pontual. Por isso mesmo, estes dados nos dão um bocadinho a perspectiva daquilo que pode acontecer a partir do dia 1 de junho.
Mas, esses homens que agrediram neste período, mas não agrediram antes, deixam de ser agressores porque mudam as circunstâncias? À partida, como psicólogo, o que é que perspectiva que venha a acontecer? Porque estas mulheres não veem, não se sentem vítimas de violência doméstica e consideram que isto é um fenómeno pontual. Eu pergunto-lhe, esse é efetivamente um fenómeno pontual ou não?
Na vida destas pessoas é um fenómeno pontual. Até quando for tratado do ponto de vista judicial, portanto, quando chegar ao Ministério Público, e nós percebemos isso pela forma como estas mulheres nos vão relatando e nos vão contando aquilo que têm vontade de fazer, é de alguma forma parar o próprio processo, não é? Uhum. O que nos dá a visão daquilo que pode acontecer no dia 1, a partir do desconfinamento total. Eu tenho dito que nestes 2 meses e meio, porque o grande problema dos agressores, dos agressores, de uma forma geral, é o problema do controlo e da frustração, portanto, e não saberem lidar com a sua frustração. Neste momento é como se vivessem num período de lua de mel. Eles vivem confinados com a sua vítima e eles fantasiam, não estou aqui a dizer que eles são de todo nem psicóticos nem esquizofrénicos, mas eles fantasiam quase uma vida perfeita. Os ciúmes diminuíram. Claro que a violência psicológica continua a ser exercida, a violência sexual continua a ser exercida. O problema vai ser a partir do momento em que as pessoas deixem de estar confinadas e a partir do momento em que este controlo já não se consiga fazer desta maneira. E essa é a situação que nós temos que começar a prevenir, que nós, organizações, percebemos que vai acontecer e que estamos a perceber, por exemplo, no tipo de pedidos que nos começam a chegar, que são já situações de violência doméstica de alguns anos e que, a partir de agora, o companheiro já foi trabalhar, já começou a sair de casa, e aquela situação do ciúme, do controlo absoluto, do desconfiar do que é que a vítima esteve a fazer, tornaram a reaparecer.
Carlos Poiares, queria que comentasse também esta redução do número de casos notificados em Portugal de violência doméstica, por comparação com outros países. Como é que os lê, Carlos Poiares?
Há pouco referia a questão das férias e o número de rupturas que acontecem no pós-férias. Bom, aqui houve umas férias forçadas, mas sem tudo aquilo que é uma, nem que seja aparente boa disposição, uma mudança de ambiente que normalmente acontece nas férias, mas houve uma retenção das pessoas em casa em que o agressor pode muito mais calmamente ter a ideia que exerce controle, exerceu fisicamente ou psicologicamente, com toda a sorte de abusos. Não esqueçamos também, neste contexto de violência, as situações que provavelmente irão aparecer pós-confinamento, irão ser relatadas, mas de idosos que vivem com familiares e que são também, e a APAV tem aliás uma longa tradição de trabalho nessa área, vítimas de violência, o problema dos abusos sexuais, que inevitavelmente terão surgido durante este período. Ou seja, além daquilo que foi o confinamento e a obrigação das pessoas estarem juntas e passarem muito tempo em casa, e da falta de prática que existe disso, quero dizer com isto o seguinte, é que muitas vezes as pessoas, e já é mal em termos de violência, encontram-se de manhã, encontram-se à noite, e pode haver violência psicológica, telefónica, durante o dia, por e-mail, assim ou assim. Agora, temos aqui uma situação muito mais concreta, com as crianças com quem os pais muitas vezes não estão habituados a lidar, porque as despejam literalmente para a escola, que funcionam como um armazém para tomar conta das crianças. E, portanto, de repente têm que trabalhar e têm as crianças ao lado. Isto gera, no fundo, um contexto de desconforto. E este desconforto é agravado porque as pessoas, em muitos casos, ou porque foram para layoff, ou porque as empresas começaram a cortar no ordenado, legal ou ilegalmente, não interessa agora, mas começaram a cortar no ordenado. As pessoas sentiram-se constrangidas do ponto de vista económico, com a memória, ainda por cima, daquilo que foi, do que foi o vandalismo de quando a Troika esteve em Portugal. Portanto, houve aqui um reivocar de uma situação dramática do ponto de vista económico-social, a insegurança, que era não só uma insegurança sanitária, estou contagiado, poderei contagiar, mas é uma insegurança também, como é que vai ser o meu futuro económico,
claro.
Como é que eu vou viver e pagar as minhas contas daqui para a frente, e tendo um agressor em casa, ao lado, e se não se conseguiu ultrapassar essa situação e a pessoa emancipar-se do agressor e continua a viver com ele uma experiência de 24 horas por dia, naturalmente que isto causa transtornos profundos. Não admira que as prestações tenham diminuído, como é que eu me queixo à guarda ou à PSP com o agressor aqui ao lado, porque se calhar nem consigo, quando vou às compras e estou na fila, fazê-lo sem que haja o risco de alguém ouvir. Estou a pensar, por exemplo, em locais mais pequenos. Portanto, eu creio que os estilhaços desta crise do confinamento, esses estilhaços irão aparecer nos próximos meses. O Dr. Daniel falava a partir de 1 de junho, naturalmente que sim, já se nota um bocadinho, mas eu creio que será até ao final do ano que nós iremos ter a consciência daquilo que foram os efeitos no campo de todas as violências, e de todos os abusos, o que foram os efeitos deste período de confinamento.
Muito bem. Enquanto jornalista que está habituada a receber todos os dias várias informações da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária de crimes de violência doméstica e de abuso sexual sobre crianças e jovens, constatei, de facto, nos últimos 2 meses, uma muito, muito grande diminuição do volume de casos e um aumento já significativo nos últimos dias. E recebi alguns casos, todos da última semana, que sumariamente gostava aqui de referir e pedir-lhe depois, caso apoiares, que comentasse, porque acho que podem ser representativos das falhas do sistema. Um é de um homem a cumprir a pena por tráfico de droga, usava as saídas precárias para agredir as mulheres, uma das vezes ela teve mesmo de sofrer tratamento hospitalar, a última vez que ameaçou a mesma mulher foi no dia 18 de abril e, no entanto, saiu em liberdade definitiva no dia 3 de maio. Não sei se terá beneficiado das medidas extraordinárias decretadas por causa do Covid. Esse homem foi, entretanto, detido de novo por violência doméstica. Outro caso notificado esta semana pela GNR, Comando do Porto, um homem que está agora em prisão preventiva por violência doméstica, mas que já tinha sido detido 2 vezes e que se concluiu agora que nunca cumpriu as medidas de coação que lhe foram aplicadas e não parou de perseguir a ex-mulher de 67 anos. Outro caso ainda, em Porto Alegre, um homem que em novembro de 2019 foi detido por 4 crimes de ofensa à integridade física, 2 crimes de ameaça e 1 de ameaça agravada, 13 crimes de importunação sexual, foi condenado, mas ficou com pena suspensa. Foi detido no dia 15 porque se concluiu que agredia física e psicologicamente a avó de 95 anos e um tio de 55. Estes casos, caros poiares, são reveladores das falhas do sistema?
São literalmente reveladores de falhas graves do sistema. Em todos os casos que fez agora uma descrição, nós temos situações que as autoridades deviam estar muito mais atentas. Mas nós temos em Portugal, isto é uma tradição já antiga, normalmente temos leis muito boas na sua criação, mas depois são distorcidas na sua aplicação. E olha, posso dizer que dos estudos têm sido feitos através de um instrumento que criei aqui há uns anos para medir o nível da severidade punitiva, nós verificamos que no campo da violência doméstica essa severidade anda sempre a rondar o mínimo médio-baixo. Ou seja, nós, por exemplo, verificamos que muitas vezes há medidas de coação que são aplicadas a torto e a direito pelos tribunais portugueses, como a prisão preventiva, mas quando chegamos à violência doméstica é muito difícil que a prisão preventiva seja decretada. Está a melhorar um bocadinho nos últimos tempos, mas não ainda o suficiente. Depois, como a pena permite que seja suspensa, a dosimetria da pena, ou seu limite máximo, permite a suspensão da pena, vemos muitas vezes os tribunais a usarem dessa possibilidade, cumprindo o princípio de que a prisão é a última rácio do sistema, mas fazem-no sem ter conhecimento, sem ter qualquer fundamentação sobre quem é aquele agressor. E eu digo muitas vezes sem conhecimento do que é a agressão doméstica.
Uhum.
Depois verifica situações como esta, ele sai da cadeia e nas precárias vai malhar na mulher, ou seja, isto implicava que houvesse aqui também, efetivamente, denúncias, etc. E que se calhar não as há, muitas vezes por medo ou por falta de condições. Mas é possível que o indivíduo a cumprir pena por um outro crime, nos intervalos, quando vai a casa, aproveite para dar umas surras na companheira, a possibilidade do outro em pena suspensa agredir a avó. Ou seja, muitas vezes o sistema, que está bem montado, está é mal aliado.
Uhum.
Isto é, temos a estrutura montada, as coisas parece que vão funcionar, a pena até 5 anos na violência doméstica, nos crimes que nos ocupamos agora, parece que funcionaria, mas esqueceu-se que há o problema depois da suspensão. E é por isso que há muito tempo eu acho que nós temos que ter medidas radicais e é preciso coragem em Portugal para enfrentar a violência doméstica. Felizmente, agora recentemente, o Governo tomou umas medidas já muito criticadas no Parlamento que me parecem positivas, muito positivas, aliás, porque é importante, primeiro, deixarmos esta história de o crime acontece, a pessoa vítima, a mulher vítima de violência doméstica, depois de ter uma sentença criminal que vai demorar seguramente uns anos, vai ter que andar outra vez a percorrer as capelinhas da Justiça para conseguir a regulação do poder patronal e muitas vezes aí com decisões que não acautelam nem os interesses das crianças, nem os interesses das vítimas. Em segundo lugar, a falta de estatuto de vítima atribuído às crianças, que é algo que também tem que ser ultrapassado e tem que ser muito bem trabalhado. Depois, esta situação também complicada de sabermos que em determinadas situações não existem condições objetivas que permitam que a vítima se consiga emancipar do agressor. E além dos problemas psicológicos que podem estar na causa dessa impossibilidade, há também todos os problemas ao nível estrutural e de organização. Muitas vezes a vítima continua a ser vítima por uma incapacidade ou uma impossibilidade de ter a sua própria autonomia e de o sistema aí não lhe acolher devidamente. É verdade que temos situações excelentes, como a possibilidade da mulher recorrer a uma casa-abrigo, mas, por exemplo, isso é sempre algo que provoca constrangimentos, porque é o agressor que muitas vezes fica claro. A gozar a casa e a mulher é que tem que ir com uma criança em cada mão para uma casa-abrigo,
tem
mudar
que se esconder,
o seu estilo
é?
De vida, tem que se esconder como se ela que fosse a criminosa.
Exatamente.
E o sistema deixa que o criminoso continue fugir da vida a subir para o lado e a usar aquilo que era a casa de morada de família, com todos os danos, não só para a vítima, como também para as vítimas filhos, que mesmo não tenham sido vítimas de violência física, acabam por estar a ser vítimas de toda esta mudança de situação, que eu acho que é algo de verdadeiramente obsceno que se passa no nosso sistema.
Uhum. Quero agora ouvir as duas advogadas que convidei para esta edição do Em Nome da Lei, advogadas muito ligadas a casos de violência doméstica. A partir da vossa experiência como advogadas, qual é a percepção que têm sobre o que foram os dias de confinamento para todas as vítimas de violência familiar e que encaminhamento poderão ter tido esses casos? Joana Pinto Coelho, comece por si.
Queria deixar aqui duas notas relativamente àquilo que foi dito pelo quer pelo Dr. Carlos Poiás, quer pelo Dr. Daniel Cotrim, dizer que pela primeira vez, e de há uns tempos esta parte, é notório o funcionamento do sistema enquanto rede, portanto, que é qualquer coisa que nós não verificávamos há uns tempos atrás. Portanto, nós temos a noção, de facto, que têm sido executados todos os esforços possíveis e que são de louvar, naturalmente, relativamente ao funcionamento das estruturas e do sistema como rede. Mas este sistema tem falhas, naturalmente, o sistema tem falhas. Mas não podemos deixar de nos congratular relativamente a esta questão. Por outro lado, há outra questão muito, muito pertinente e que diz respeito também a uma afirmação que foi feita pelo Daniel relativamente às vítimas que encaram ou as questões, mais ou menos percebi isto, as questões de violência que estão encaradas como um episódio e que não são, que poderão estar enquadradas naquilo que se chama o conflito e, portanto, há assim umas divergências relativamente às formas de atuação e estas questões transmitem-me algum receio. Porque, de facto, violência é violência e, portanto, isto só nos permite, posso ter entendido mal, isto só nos permite concluir, de facto, que as próprias mulheres vítimas deste tipo de agressões, que nestas circunstâncias estão confinadas e que veem, por força deste confinamento e da exaustão que este lidar e da dinâmica familiar com que todos fomos confrontados nestes últimos tempos, em que as próprias mulheres, portanto, quase parece que há uma interiorização desta cultura, de facto, não é? Esta violência é um episódio, e como episódio, portanto, o meu passo seguinte, porventura, será desistir, porque não é bem isto que eu quero. Portanto, foi isto que eu entendi das declarações do Daniel, ou daquilo que disse o Daniel. E, portanto, isto a mim, mete-me algum receio, porque, de facto, violência é violência. E, portanto, aquilo que nós temos falhado, na minha perspectiva, é a questão da detecção do risco e a questão da prevenção, porque é neste quadro, portanto, que de facto nós temos que enaltecer relativamente a esta questão do confinamento, às medidas que houve para que houvesse um acréscimo de vagas no que diz respeito à violência doméstica. Mas, de facto, é nisto que nós temos que trabalhar. A intervenção precoce com mulheres e com crianças. Relativamente àquilo que se tem passado e à pergunta que a Marina me coloca, relativamente às mulheres que, de alguma forma, possam ser vítimas de violência doméstica e às crianças em particular, porque é aquilo que, ou pelo menos a área com que eu trabalho mais, com as crianças, o que é que podem sentir nesta fase de confinamento, ou que consequências é que estas circunstâncias podem ter de desencadeado para elas em termos de resposta. Isto é necessariamente, nós temos que necessariamente ligar estes factos aos dados que temos e, portanto, se há de facto um decréscimo das queixas, e a expectativa é de facto que neste momento que lá está por este caldo cultural em que todos estamos enraizados, que essas queixas aumentem, de facto, se há um número menor de queixas, nós temos que fazer uma interiorização disto e, portanto, de porquê que as pessoas se queixam menos ou porquê que estas mulheres se queixam menos, e depois verificar, fazer uma correlação com as consequências que daqui podem advir. Agora, em termos de respostas, daquilo que nos processos, ou no que os processos diz respeito, eu creio que não há, digamos assim, uma especial, e é esta a avaliação que eu tenho que fazer, não há uma especial preocupação em resultado destas questões do confinamento. Portanto, todos os processos que eu tenho acompanhado, de violência doméstica, de violência parental, não há e não houve, por força do confinamento, por força de, enfim, de um Estado em que o agressor está, e maioritariamente temos que falar em agressor, porque são maioritariamente os agressores são de sexo masculino, então não há de facto uma iniciativa ou uma preocupação relativamente a estas circunstâncias que já vinham de trás. E, portanto, na minha perspectiva, o que está em causa é, de facto, esta questão da detecção do risco e da prevenção, designadamente no que às crianças desse respeito e naquilo que eu penso que falha muito, porque as crianças, neste caso, neste passo concreto e nestas circunstâncias em concreto, e nós antevemos que as circunstâncias se possam manter assim durante algum tempo, as crianças são e têm sido vítimas completamente desprotegidas do sistema.
Manuela Magalhães, acabámos de ouvir a Joana Pinto Coelho. Eu sei que teve alguma dificuldade em pronto, mas de qualquer forma, ela, nomeadamente no fim das suas declarações, referiu que não viu da parte do sistema nenhuma preocupação especial em relação à situação de risco vivida por tantas mulheres, crianças e também idosos, portanto pessoas mais vulneráveis que nesta situação de confinamento tiveram de conviver 24 horas com os seus agressores. E era também isso que lhe perguntava. Da sua experiência enquanto advogada, qual é a percepção que tem sobre o que foram estes dias de confinamento para todas as vítimas de violência no seio da família?
De acordo com aquilo que disse o Dr. Daniel Cotrim, que era o professor Carlos Poiás, de facto, quer dizer, os efeitos da pandemia vão-se verificar agora, a partir do dia 1 de julho. Penso que terá havido, naturalmente, um agravado das circunstâncias, mas é agora que vamos ter a real percepção do que é que sucedeu, ou o tipo de violência que estas mulheres, estas crianças e estes idosos estiveram sujeitos nestes dias. Da minha experiência, aquilo que me preocupa, como é óbvio, preocupam as mulheres, mas aquilo que também me preocupa bastante são as crianças. E falou aqui o professor Carlos Poiares que nesta situação de confinamento a que estiveram as famílias obrigadas, houve aqui uma situação em que, pronto, o agravamento das circunstâncias económicas, aquele sentimento de insegurança, as pessoas não estarem literalmente habituadas a lidar com os filhos 24 sobre 24 horas, há aqui uma situação em que eu penso que vão despoletar processos de divórcio e as consequentes regulação das responsabilidades parentais a partir do desconfinamento. E eu penso que até ao final do ano isto vai ser um boom. E penso também que temos que pôr um bocado de foco nesta questão das crianças e na questão das responsabilidades parentais e na falta de atenção que os tribunais têm quando atribuem as residências alternadas indiscriminadamente, muitas vezes com agressores condenados por violência doméstica a cumprir penas de prisão, em que os juízes obrigam a família, muitas vezes da vítima, da mãe que morreu, a visitar, a levar a criança a visitar o agressor dentro do estabelecimento prisional. E isto é de uma violência tremenda, quer para a criança, quer para a família da vítima, porque é um prolongar de, muitas vezes do sofrimento. Depois, a questão das residências alternadas, indiscriminadamente aplicadas, porque ainda há aquela coisa dos juízes de família dizer isso sei lá no crime, isto aqui estamos a regular as responsabilidades parentais e infelizmente as crianças não são protegidas porque ficam sempre, os direitos do agressor, neste caso do pai, ficam sempre em cima dos direitos da criança. Portanto, o superior interesse da criança é uma coisa maravilhosa, mas na realidade não existe. Depois temos aquela questão de, recentemente o nosso Parlamento, a nossa Assembleia da República, rejeitou atribuir às crianças que presenciam situações de violência doméstica o estatuto de vítima, e acredito que neste período de confinamento as crianças tenham assistido a muitas situações, porque é inevitável, não é? Tudo confinado na mesma casa, com o aumento da tensão, com as questões económicas, os layoffs, as perdas dos empregos, eu acredito que deve ter havido muitas crianças que assistiram a situações graves, gravíssimas, dentro das suas residências. Depois, outra coisa que me preocupa profundamente também é a questão dos idosos do interior rural. Ou seja, nós falamos, quando falamos das denúncias dos idosos, mas esquecemos-nos sempre do interior rural, onde as pessoas, por desconhecimento, por receio, não denunciam os agressores, que muitas vezes são os filhos, para lhes ficarem com as pensões de alimentos, que vão lá ver, que vão lá ter com eles no dia em que recebem a pensão de alimentos. E pronto, são vítimas da agressão. E depois há aquela coisa também enraizada ainda do mas agora vou denunciar o meu filho, e tão sofrem, então eu acho que devia de haver também, isto aproveitando também aqui a questão, devia de haver, e agora com o confinamento mais isolados vão ter estado, devia de haver aqui um mecanismo qualquer das pessoas poderem ter maneira de denunciar. Portanto, eu sei que, segundo o relatório da ONU, na Europa, houve algumas medidas de que foram implementadas, nomeadamente na Argentina. Eu tenho conhecimento que nas farmácias, as mulheres que se dirigiam às farmácias podiam pedir máscaras vermelhas, e que era um sinal de que estavam a ser vítimas de violência doméstica, era um código de ajuda. Penso também, e também em Espanha, penso que era a máscara 19, penso que também se tentou implementar isto em Portugal, mas acho que tanto quanto é do meu conhecimento, não aconteceu. Portanto,
teriam sido medidas importantes do seu ponto de vista?
Bastante, bastante. Uhum. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, referiu até, inclusivamente, que era importantíssimo criar pontos de denúncia nos supermercados e nas farmácias, porque eram os únicos sítios onde as pessoas em tempo de pandemia se podiam deslocar. E ainda que acompanhadas pelo agressor, podia haver sempre uma tentativa de chamada de atenção. E eu penso que estas medidas que foram aplicadas nestes dois países que eu referi, foram importantes, penso eu, porque, ao contrário de Portugal, os números subiram todos, em todos os países.
Exato.
A maior parte dos países da Europa, não é? Como sabemos.
Provavelmente a explicação pode estar exatamente nesses meios, nessa facilitação da apresentação do alerta que não existiu em Portugal.
E não só, se me permite, Sim. Eu penso que o que é gravíssimo ainda é que as penas dos crimes contra o património são todas manifestamente superiores aos crimes contra a integridade física, onde se insere a violência doméstica. E é gravíssimo, por exemplo, nós pensarmos que num crime de violência doméstica que um menor tenha presenciado, menor esse que não tem estatuto de vítima, como sabemos, não é? Porque o nosso Parlamento entendeu que não era.
Rejeitou.
Que não era. Rejeitou. Portanto, o crime pode ir até 5 anos. Portanto, isto é uma moldura penal irrisória, porque o nosso legislador entende que não há necessidade de aumentar as molduras penais. Claro que era ótimo que isto fosse feito, que fosse feita uma prevenção, que impedisse que os crimes acontecessem, mas na verdade é que o sistema não está a dar a resposta que as vítimas necessitam. E eu penso que era importantíssimo o aumento das molduras penais. Para além do que, há um mito também.
Mas
que ainda
depois
é muito
falhar
usado.
A coordenação entre as várias entidades, nomeadamente, que é uma das coisas que é Exato. Normalmente reportada, também não se resolve grande coisa com o agravamento da
pois
moldura
não.
penal.
Mas é um absurdo, eu vou relatar aqui um episódio que sucedeu, que eu tenho conhecimento. O primeiro contacto da vítima com as forças policiais é muitas vezes desvalorizado e até ridicularizado. Sabemos que as estatísticas dizem-nos que as vítimas são 80% mulheres, mas também há vítimas homens. E há um caso que eu tenho conhecimento direto de um senhor que se dirige ao Espaço Júlia para fazer queixa, que estava a ser vítima de violência doméstica e foi verdadeiramente ridicularizado pelas forças policiais graças à complexão física que ele apresentava. Portanto, isto é incrível. O Espaço Júlia, que é supostamente um espaço dirigido a estas questões.
E representado sempre como um caso modelo, não é?
Modelo, exatamente.
Bom funcionamento. Já não temos muito tempo, mas quero agora ouvir-vos sobre um caso de violência no seio da família que chocou profundamente todos os portugueses. O caso da Valentina, a criança de 9 anos que foi morta pelo pai num contexto de brutal violência na zona de Peniche. Carlos Apoiares, Sim. além dos autores do crime, devem ser pedidas responsabilidades a outras entidades que falharam ou este desfecho, nas circunstâncias em que foi, dificilmente poderia ter sido evitado?
Parece que quando o caso de Valentina aconteceu, a associação a que presido, a PSIJUS, lançou um comunicado dizendo exatamente isso. Nós não podemos, mais uma vez, assistir ao coro das lágrimas crocodilo, que daqui a 8 dias acabou e ninguém mais se lembra disto até ao julgamento. E, entretanto, voltaremos a despertar para o assunto quando outra realidade semelhante acontecer. Uhum. Isto porque nós já vimos, e no ano passado tivemos um pai que, zangado com a mãe, decidiu matar a filha e a sogra. Este ano, neste caso. Mas, no intervalo entre um caso e outro, pouco se fez. E, como dizia a colega, a doutora Manuela, o que acontece muitas vezes é estes casos serem desleixados porque as penas também não levam a outra forma de agir. Nós vivemos um pudor da vitimação. E parece que temos vergonha às vezes, as pessoas têm vergonha, por uma questão de representação social do que é a violência de se queixar. O caso da Valentina, voltando a ele, tem aqui algumas nuances que não podemos deixar de mergulhar nelas. Primeiro, algo falhou. E é preciso saber o que é que falhou. Falharam os dispositivos de controle social? Parece que sim.
Sim.
Falhou a prevenção? Parece que sim. Terá falhado o tribunal? Não sei, mas é questão de se averiguar. Porque nós não podemos ter tribunais a decidir a olhómetro, um bocadinho convencendo-se, também sabem psicologia, sabem sociologia, sabem tudo. Não podemos ter dispositivos que, em vez de avaliações psicológicas com caráter forense, fazem relatórios sociais. São muito importantes, mas são outra realidade. Não podemos baralhar. E nós, em Portugal, ainda parece que não aprendemos a divisão social do trabalho. E vemos cada um a fazer o que é de cada outro. Ou seja, vemos por vezes, por falta de técnico, falta de recursos materiais para pagar os recursos humanos, ou por desleixo e negligência, vemos cada um a meter-se num terreno do outro como se fosse baldio. Ora, todos são necessários, todos têm um papel a desempenhar, os assistentes sociais, os psicólogos clínicos e os psicólogos forenses. Mas é preciso que cada um faça aquilo para que está formado, para que estudou, para que tem grau académico e que sabe fazer. E por vezes vemos a beira funda instalada. E quantas vezes, e as colegas advogadas sabem isso melhor que eu, verificamos que, em vez de uma avaliação psicológica num processo qualquer, temos apenas relatórios sociais. Como é que um juiz se pode contentar com um relatório social e não ter uma avaliação da parte?
Claro.
Como é que nós podemos pensar que o juiz atribui uma criança a um pai, a uma mãe, a uma guarda partilhada e que esse juiz não tem uma avaliação psicológica de cada um dos progenitores e da própria criança? Depois, dizia há pouco a colega Manuela, é o supremo interesse da criança. É a maior blague que eu vi na história do direito português. Isto é pior que o bónus paterfamilias. Isto é uma anedota, que nós enchemos a boca, nós, quer dizer ou não, porque até tenho vergonha de o fazer e vergonha alheia muitas vezes de o ouvir. Falamos muito de superior interesse da criança. E na prática, as crianças vão morrendo. Então, onde é que esteve o superior interesse da criança? Que burla é esta que nós fazemos quando as crianças morrem? Alguém enganou o sistema. Alguém trabalhou mal. Onde é que são sacadas as responsabilidades?
Uhum.
Em lado nenhum.
Uhum.
Onde é que isto é denunciado? Em lado nenhum, aparecem às vezes uns tipos meio chanfrados como eu que dizem estas coisas, mas na prática não acontece nada. e vamos estar à espera da próxima Valentina, que poderá ser um Valentino. E vamos andar sempre assim, até que haja um dia alguém que tenha a coragem de dar um murro na mesa, daqueles murros que partem a mesa, inclusivamente, e pôr as coisas no são. Porque nós andamos a brincar com muita coisa.
Uhum.
Com a violência doméstica, a gente trabalha que se esforça imenso. Mas há pessoas que continuam a olhar para o lado. Quando o Parlamento rejeitou o Estatuto de Vítimas às Crianças, o que foi isto? Uma distração? Era o momento lúdico? É que nós não podemos estar a dizer, por um lado, que fazemos e que acontecemos, e por outro, a deixar a discrepância entre uma lei que às vezes está bem construída, mas depois, quando é aplicada, entra-se naquela história do pronto e tal, a prisão é o último rácio. Nós, no campo da violência doméstica, não temos alternativa e nós resolvemos isto se conseguirmos, durante um tempo relativamente longo, aplicar penas de prisão efetiva. Porque eu, quando falo, e falo muitas vezes, infelizmente, com agressores, e se pergunta, então, mas como é que acabou esse julgamento e tal? Não aconteceu nada.
Nada.
E quando eles dizem não aconteceu nada, é porque tiveram pena suspensa.
Pois.
Eu nunca vi um único agressor até hoje, já falei com muitos, porque também já fui advogado antes de me dedicar a ser professor, eu nunca vi ninguém dizer, de facto, fui bem condenado. Foi sempre o juiz que se enganou, o juiz que foi seduzido pela mulher ou pelo advogado da mulher, etc. Isto é, nós continuamos a ter a ideia que a violência doméstica não conta. Há criminalidade e há violência doméstica. Por isso, eu quando sei que há presos na cadeia por violência doméstica, fico felicíssimo, só não abro uma garrafa de champanhe por abstêmio. Porque é fundamental, de facto, nós metermos agressores na cadeia, porque há uma coisa que o direito penal nos ensina, que é o princípio da prevenção geral.
Uhum.
E as ciências sociais e a psicologia, as ciências da prevenção também. E nós não podemos estar aqui a andar com paninhos quentes a fazer de conta que resolvemos. Porque senão isto é o país que faz de conta em matéria de violência.
Manuela Magalhães, além de ser advogada, está também ligada a uma associação de defesa dos direitos das mulheres e das crianças. Pergunto-lhe quem devia ter protegido esta criança e não protegeu. Peço-lhe algum esforço, sim, se já não temos muito tempo.
Olha, antes de mais, eu acho que há aqui uma máxima que devemos todos ter, duas máximas que devemos ter sempre muito presentes, que é um agressor não pode ser um bom pai e o crime de violência doméstica é um crime público. Por isso, toda a gente tem a obrigação de denunciar. Portanto, eu acho que aqui falhou o sistema. A CPCJ, tanto quanto eu sei, arquivou uma denúncia, já tinha anteriormente sido feita. Quer dizer, é um encolher de ombros, é um fechar de olhos. E também a questão dos vizinhos, das pessoas que conheciam. Eu acho que falhou tudo. Falhou o sistema, falharam as pessoas, falhou tudo.
Mas, normalmente, estes agressores não dão muitos sinais, não é? O pai tinha um comportamento que as pessoas que viviam naquela zona consideravam que era até um tipo pacato. Normalmente, os agressores até são tipos pacatos, socialmente.
Sim, mas há muitas situações em que as pessoas se dirigem, apresentam queixas, e nomeadamente aqui até no interior, nas zonas mais rurais, em que, vá lá para casa e tal, tenha paciência com o seu marido ou com a sua mulher, portanto, mais com o seu marido, portanto, e acaba por ser isto mesmo. Eu acho que a Valentina morreu porque o sistema falhou, e falhou tudo à volta da Valentina. Eu acho que isto devia ser uma chamada de atenção a esta Valentina, portanto, tivemos a Lara aqui há uns tempos
anos
atrás.
Uhum.
Quer dizer, quantas mais Valentinas, quantas mais Laras vão ter que morrer para o sistema, porque é assim, a CPCJ, como dizia há bocado o professor Poiares, há os tais relatórios, eu por acaso tenho agora um processo em mãos, que só o pai é que tem um relatório, portanto, é que foi avaliado, só a mãe é que foi avaliada, perdão, o pai não foi avaliado. Para quê? Então, mas há uma residência alternada que foi atribuída a estes pais, mas o pai não foi submetido a um exame. Então, as competências as parentais da mãe foram avaliadas, então e as do pai?
Uhum. Daniel Coutrinho, como é que olha para este caso da Valentina? Quem falhou?
Olho com vergonha, falhámos todos. Falhou o Estado, falharam as organizações do Estado, falhou a comunidade, falhámos todos. E como diz o professor Carlos Poiares, com quem eu concordo, andamos sempre a pôr paninhos quentes nisto tudo. E todos os anos morrem crianças. Há aquelas que aparecem na televisão, porque os casos são mais mediáticos, mas todos os dias ou todos os anos Morrem muitas crianças, este ano a Valentina, o ano passado a Lara, nos outros anos anteriores, mais duas ou três crianças que têm memória. Precisamos de ter um sistema que seja musculado relativamente a isto. As crianças estão, ou as questões associadas às crianças, estão no domínio da segurança social. Por que não, tal como as questões da violência doméstica ou do tráfico de seres humanos, não estão elas também debaixo da alçada de um chapéu mais robusto e que tenha uma visão mais integrada e de todas as áreas da governação? Tal e qual como a violência doméstica ou o tráfico de seres humanos estão e bem debaixo do chapéu da Presidência do Conselho de Ministros, por que não puxar também as crianças e os jovens para baixo desta alçada que faz a ponte com todas as áreas que têm a ver com a saúde, com a educação? Depois, por outro lado, as comissões de proteção, sabemos-lo há muito tempo, não pondo aqui em causa os procedimentos que utilizam, têm faltas de recursos, têm falta de formação. Nós, quando trabalhamos com crianças e com jovens, ou com qualquer outro tipo de pessoas, precisamos ser, no mínimo, especialistas e de perceber o que se passa. E depois existe um outro tique do nosso sistema, do nosso Estado, que é o tique do arquivamento. Quando nós olhamos para o número de processos que são sinalizados às CPCJs todos os anos, o número de sinalizações de novos casos é sempre inferior ao número de processos reabertos. Isto são dados que nós podemos ver de uma perspectiva construtiva. Quer dizer que alguma coisa não correu bem na avaliação e nas medidas que foram aplicadas àqueles casos que tiveram que ser reabertos. E muitas vezes, quando são reabertos, já o mal, já a situação tem um tal dano psicológico, físico, para a criança ou para o jovem, que muitas vezes é já difícil de atenuar. Portanto, temos que trabalhar cada vez mais precocemente. Por outro lado, o Estado tem investido muito na prevenção junto das organizações, porque são as organizações que o substituem e bem no terreno nestas ações, mas o Estado também tem que ser capaz de investir na prevenção, porque investir na prevenção implica que se gaste menos dinheiro na intervenção. E na intervenção, muitas vezes, o mal já está feito. E aquilo que nós vamos fazer é remediar. Portanto, prevenir é trabalhar cada vez mais cedo com as escolas, com as famílias, com os jovens, com as crianças, seriamente, de uma forma integrada, multidisciplinar, estas matérias. E depois, por outro lado, quando os tribunais olham para estas questões das crianças e dos jovens, ainda as veem como assuntos de menos importância. E nós não podemos esquecer que Portugal está sempre na filinha e quer estar sempre à frente e ser dos primeiros a ratificar todas as convenções internacionais e europeias. Portugal ratificou e foi dos primeiros a ratificar a Convenção de Lanzarote. A Convenção de Lanzarote não existe, nem está presente ainda no nosso enquadramento legal. Tenho falado, os meus companheiros de painel, das questões do Estatuto da Criança de Vítima de Violência Doméstica. Sim, é importante, mas por que não defendermos antes a criação de um Estatuto da Criança enquanto vítima de crime? As crianças não são só vítimas de violência doméstica. Elas são vítimas de todos os outros crimes. Portanto, mais do que isto, nós temos que exigir que a criança seja plena e que lhe sejam entregues e plena de direitos.
Muito bem, Daniel. Muito bem, Daniel. Estamos mesmo com o tempo a chegar ao fim. Eu ainda queria ouvir a Joana Pinto Coelho, a quem peço um esforço grande síntese. Como é que podemos evitar novas Valentinas? A pergunta foi aqui deixada pelo Carlos Poiares e pela Manuela Magalhães.
Queria, antes de mais, só fazer, penso que há bocadinho, quando fiz a minha intervenção, que houve alguma dificuldade com comunicação, não sei se a Marina, quando fez a conclusão, diz que eu tinha dito que não havia uma preocupação grande relativamente a estas questões que não se manifestava. Aquilo que eu queria dizer é nos processos, portanto, eu não vejo nos processos, e em particular relativamente às crianças, processos de regulação de responsabilidades parentais que estejam em curso. Regimes provisórios não existiram durante este tempo do estado de emergência e de confinamento. Portanto, nós, o sistema, tem ter preocupação relativamente à proteção e à detecção do risco. Muito bem, era só esta a parte que eu queria deixar. Relativamente à Valentina, eu concordo com tudo o que foi dito pelos meus colegas de painel e dizer que, no caso de Valentina, falhámos todos. Como é que nós podemos evitar? Podemos evitar na extensão de rede, na prevenção e detecção do risco destas crianças. É necessário que esta sinalização seja feita de uma forma consciente e interiorizada nas escolas, sobretudo nas escolas, e que haja uma preocupação, e neste caso a extensão, de facto, do domínio de tutela das crianças, se calhar terá que passar por uma situação mais abrangente. E verificar que as crianças têm que ser uma preocupação do sistema fundamental. Porque estas crianças vão ser, as crianças que nós hoje queremos proteger, que nem todas morrem, e muitas delas são vítimas de violência, e muitas delas assistem sistematicamente a episódios de violência, estas crianças são os adultos da manhã. E isto é importante, nós termos esta dinâmica e a preocupação com esta dinâmica. Portanto, a prevenção precoce do risco e interiorizar e perceber porquê que há tantos arquivamentos na CPCJ, mas quando há tantas crianças a serem vítimas de maus-tratos.
Muito bem, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana, mantenha o distanciamento social, é a regra mais importante para evitar ser contaminado e contaminar os outros. Cá estaremos de novo para a semana com um novo tema. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.